Economia.
Compradores de veículos usados não precisam mais quitar integralmente o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. É que a partir dessa quarta-feira, ficou valendo decisão liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, suspendendo a alteração feita em 1993 à Lei 14.937, que acabava com a opção de parcelamento do pagamento do IPVA no caso de transferência de propriedade. Sobre esse assunto, eu conversei com o advogado tributarista Eduardo Silveira. Vamos ouvir.
Doutor Eduardo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio de uma decisão liminar, suspendeu a obrigatoriedade do pagamento integral do IPVA nos casos de transferência de veículos. Agora é permitido parcelar o imposto referente a anos anteriores em até 12 vezes para os contribuintes em débito com os cofres públicos, não é isso?
Sim, é isso. Na verdade, o que o Tribunal de Justiça fez foi corrigir um erro, uma falha do legislador mineiro que no final, no apagar das luzes de 2011, editou uma lei, que essa lei foi sancionada pelo governador, alterando a lei que regulamenta o IPVA, determinando que nos casos de venda dos veículos, o pagamento do IPVA deveria ser antecipado e não mais feito em 3 parcelas, como é permitido a todos os outros contribuintes. A correção se deu em função exatamente de um tratamento diferenciado que essa lei deu aos contribuintes que alienam, que vendem seus veículos. Um tratamento diferente daqueles outros contribuintes que não, que mantêm a sua propriedade. Isso é um tratamento diferenciado, não permitido, inconstitucional, e foi isso que o tribunal decidiu.
E essa decisão pegou muitos contribuintes de surpresa num período marcado pelo acúmulo de contas. Na sua avaliação, qual o impacto disso para o contribuinte?
Na verdade, como o IPVA, o imposto, ele tem o seu fato gerador para veículos usados no primeiro dia do exercício e o pagamento deve ser feito, se for em cota única em janeiro ou mesmo parcelado em 3 vezes, essa decisão acabou por surpreender a maioria dos contribuintes e inviabilizar a vida de muita gente que não tinha se programado para isso, né? E, na verdade, a gente tem que lembrar que o fato de uma pessoa alienar e vender um carro não revela nenhum fato diferente ou maior capacidade contributiva para justificar um tratamento diferenciado. Ao que se tem ideia, ao que me parece, é que a lei ela tenta proteger o Estado de uma eventual inadimplência do novo proprietário, mas a revelia da proteção constitucional que o contribuinte goza no caso do antigo proprietário.
Agora, existem outras maneiras do Estado cobrar tributos dessa espécie?
Na verdade, o que os tribunais sempre decidiram, o Estado ele não pode exercer a cobrança de tributos por meios que não sejam os legais. E quais são os meios legais? O Estado deve inscrever em dívida ativa aquele crédito tributário não pago, a partir daí promover a execução fiscal pertinente. Qualquer outro meio de cobrança ou de coação de pagamento de tributo já foi decidido pelo STF que é inconstitucional, ilegal e não é permitido. Um exemplo disso, o contribuinte que está em débito com o IPVA não receber o seu certificado para poder conduzir o veículo. Isso é uma cobrança coercitiva, combatida nos tribunais, certamente o contribuinte obtém uma decisão favorável para poder conduzir o seu veículo em regularidade com as leis de trânsito. A gente não pode nunca esquecer que uma infração tributária não é uma infração de trânsito. Nesses casos, é isso que a gente adverte, que o Estado ele deve sempre, nestes casos, exercer a cobrança regulamentada.
Para a gente terminar, qual a orientação no caso do contribuinte se deparar com uma cobrança dessa, como o senhor falou, coercitiva? O que ele pode fazer ou que atitudes são mais adequadas a ele tomar nessa situação?
Em se tratando de quem cobra, ou seja, o Estado, não há nenhuma possibilidade de transigência do ente público. Então, infelizmente, outra via não existe senão a do Poder Judiciário. Contratar um profissional do direito ou procurar as defensorias públicas para que se ajuize o procedimento pertinente, se for o caso, dentre eles, se for o caso, o mandado de segurança, para que se obtenha uma liminar no sentido da garantia do direito do contribuinte de ser cobrado dentro das regras do jogo.
Doutor Eduardo Silveira, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Bom dia para o senhor.
Bom dia.
Informações sobre o IPVA 2012 você encontra no site da Secretaria de Estado de Fazenda, o www.fazenda.mg.gov.br.